Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia, Natália, toda a equipe aí da Band. E um bom dia especial para você, interespectador do programa Faixa Livre. É sempre um prazer conversar com vocês.
Muito obrigado, Henrique, por você novamente estar aqui dialogando conosco no programa. Henrique, é impressionante como nós só conversamos aqui no Faixa Livre sobre notícias ruins. Eu quero começar hoje pelo nosso principal problema, que é a pandemia. Mais de 350 mil brasileiros mortos, quase 3 mil indo a óbito por dia, e o Jair Bolsonaro dizendo que não dá para chorar sobre o leite derramado. Ele só esquece, Henrique, que as pessoas estão chorando não sobre o leite, mas sobre o sangue derramado. E os especialistas dizem que o caos deve se ampliar. Dava para imaginar que, mesmo com todo o negacionismo do presidente da República, nós chegaríamos a este quadro desolador já com vacinas disponíveis, Henrique?
Dava para prever sim, Anderson. Desde o final do ano passado, eu tenho lido, acompanhado, né, os alertas do Dr. Miguel Nicoleles, que é neurocientista e um homem respeitadíssimo no mundo acadêmico, no mundo científico, no mundo inteiro, menos pelas autoridades brasileiras. Ele alertou que nós poderíamos chegar a esse quadro se não houvesse iniciativas de fazer um fechamento geral, não é, que em inglês chama lockdown, e que já está sendo feito em vários países. E em todos os países que se fez, menores ou maiores, não importa, e de que forma se faça, os resultados foram positivos, porque o problema fundamental é, ao mesmo tempo que você vai vacinando, e nós temos pouca vacina, por um problema que também não é só do Brasil, mas no Brasil se agrava com a política do governo Bolsonaro, né, nós temos que conter o contágio, né, conter a contaminação. E a forma de fazer é o isolamento social, não tem outro. Entende? Isso foi alertado, o Miguel Nicoleles, a doutora Margarete Dalcoma, a doutora Pasternak, são todos médicos, cientistas, gente renomada que deveria ser ouvida. Agora, esse governo foi capaz de formar um comitê nacional de coisa nenhuma, porque nem os governadores estão presentes, nem os representantes das principais prefeituras, das capitais estão presentes, muito menos os cientistas e os sanitaristas, que são aqueles que podem dar luz, que podem dizer claramente, olha, o problema é esse, 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 vamos tomar tais e tais medidas. Então, esse comitê nacional serve para quê? Uma justificativa para reunir ali os amigos do Bolsonaro, né, para dizer que ele está fazendo alguma coisa. Mas até agora, de concreto, absolutamente nada. Tá essa bateção de cabeça com vacina, né? Continua o Bolsonaro falando que tem que tomar cloroquina e outras coisas mais, né? E medidas concretas do ponto de vista do combate à pandemia, que no caso que a gente está, não tem outra, né, que é o isolamento, é o fechamento mesmo das atividades econômicas por um período, não se toma. Então, veja, se a gente não tivesse hoje, né, a iniciativa que foi tomada pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz, sequer vacina a gente teria. Sequer vacina a gente teria. Então, o quadro é muito grave. Nós estamos hoje, nessa segunda-feira, já com mais de 350 mil mortos. E muitos falam dos recuperados. Não, mas o governo Bolsonaro e os seus fãs, né, inclusive nas redes sociais, difundem isso. Mas quantos foram recuperados e tudo mais e tal? Olha, felizmente essas pessoas não perderam a vida. Felizmente. Agora, o que esses caras não dizem é a quantidade de gente que vai ficar com sequelas, que já está e que vai ficar com sequelas. Porque esse vírus, ele é tão grave que ele procura justamente o quê? As debilidades do seu organismo. Mesmo que você não tenha manifestado um problema cardíaco, não é? Porque pela idade ou porque o momento da vida não é esse, ele vai lá investigar, ele vai buscar. E você vai sair do hospital recuperado, você sobreviveu, né? Mas você vai carregar sequelas. Isso vai ter consequência onde? No sistema de saúde, mais adiante. E esse governo é capaz de permitir, por exemplo, um aumento de 10% no preço dos medicamentos. Ora, eu tomo medicamentos, todo mundo toma medicamentos para uso contínuo, que tem problemas, tem doenças que exigem isso. Você sabe o peso que isso tem no orçamento, ainda mais de pessoas humildes. Então, nós estamos vivendo um problema que é seríssimo. O doutor Nicolelis, inclusive, indica que avançarmos para 5 mil mortes diárias, o que não é absurdo diante das circunstâncias que nós já temos, mais de 4 mil praticamente por dia, nós vamos ter um colapso nos cemitérios, né? No sistema funerário brasileiro. E nós podemos assistir a coisas do tipo enterrarem pessoas em sacos plásticos. Você não vai ter caixões e covas para poder enterrar em quantidade suficiente. Então o problema é seríssimo e era previsível. Agora, é um problema de ordem sanitária? É também, mas é um problema político. É isso que eu acho que as pessoas. Nós temos que parar com essa demagogia e entender o seguinte: o negacionismo. Não é um negacionismo apenas científico, é um negacionismo do ponto de vista das iniciativas políticas que esse governo, as escolhas políticas que esse governo fez e continua fazendo. Então, interromper este tipo de coisa é fundamental. É fundamental. Oferecer uma alternativa é fundamental. Porque do jeito que vamos, vamos muito, muito, muito mal.
E essa decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinando a abertura de uma CPI no Senado para investigar as responsabilidades por essa tragédia na pandemia, Henrique, vem em boa hora, na sua opinião?
Olha, os senadores que tomaram a iniciativa de pedir essa CPI sobre a situação de Manaus, né, o gancho é essa questão de Manaus, mas é, na verdade, a forma como o governo federal vem conduzindo, né, a sua política para a pandemia, né, esse pedido de CPI, apelar ao Supremo Tribunal Federal foi a forma como eles viram, né, a possibilidade da CPI sair. Porque eles têm número de signatários, de senadores que assinaram o pedido de CPI. Mas o presidente da casa, o senhor Rodrigo Pacheco, que é bolsonarista e é um sujeito que só tem compromisso com outros interesses, não é? Está demonstrando uma vontade em relação à convocação dessa CPI, porque isso criaria um problema político para o governo Bolsonaro. E é tudo que eles não querem. Agora, o problema é o seguinte. É gravíssimo essa questão de Manaus, é gravíssimo, porque se você traçar um paralelo entre o que aconteceu na China, em Wuhan, que foi o primeiro momento de grande manifestação desse vírus, o que que as autoridades chinesas fizeram? Isolaram a província de Wuhan. Isolaram, ninguém entra, ninguém sai. E se comprovou a medida correta, que você imagina uma população de 1 bilhão e 700 ou 800 milhões de pessoas, não é? sob o ataque aí, sob a pressão, né, dessa situação sanitária descontrolada. Tinha que isolar. O que é que fez o governo brasileiro? Além de não conseguir nem oxigênio, porque era uma solicitação que estava sendo feita dias antes, semanas antes, alertada aos governantes, não só aos governantes locais, como também ao então ministro da Saúde, o senhor Pazuello, nem isso. O governo tomou medidas concretas, objetivas e a tempo para evitar o que aconteceu, como também resolveu, né, enviar doentes, pessoas, porque não havia capacidade naquele momento, não é, de atender a todos, para vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Chegou gente de Manaus com aquela nova variante. O governo sabia, eles sabiam que existia essa nova variante. Os médicos intensivistas de lá já estavam observando isso e tomou essa atitude. Ou seja, ele não só não conteve o problema lá em Manaus, como também ajudou a expandir, né, o problema dessa nova variante do coronavírus para todo o Brasil. Aí você vai verificar hoje, está constatado. O que é que nós temos em todo o Brasil nessa segunda ou terceira onda, que a gente já nem sabe qual é? Prevalece a variante de Manaus. Agora, ela apareceu aqui por quê? Olha a irresponsabilidade da política desse governo. Olha o grau de irresponsabilidade que a gente está, né, sofrendo com a condução política negacionista de extrema-direita do governo Bolsonaro.
O que não dá para entender, Henrique, é como o ministro do Supremo Tribunal Federal libera a realização de cultos religiosos em meio a todo esse pandemônio. E não foi só o ministro Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro ao STF. O Dias Toffoli acompanhou essa verdadeira irresponsabilidade. Será que esse pessoal não tem sensibilidade para o que está acontecendo no país, Henrique? Ou o lobby dos pastores é forte a esse ponto?
O Anderson, você imagina que você já deve ter entrado em algum templo religioso, assistido uma missa, não é? Ou seja, porque é religioso, ou porque foi em respeito a uma pessoa que conhece, tudo mais, uma missa de sétimo dia, não é? Ou mesmo numa igreja, pentecostal ou neopentecostal, não importa, não é? Todo mundo sabe. E abre-se a palavra, o pastor fala, não é? Canta, tem cânticos, tem uma série de manifestações, porque aquilo é um ritual, e eu não estou aqui para julgar. Mas o fato é, o que mais acontece, principalmente nessas igrejas neopentecostais, não é? É essa troca, essa manifestação pela fala ou pelo cântico. Então, é óbvio, qual é o que é que fica no ar? São essas partículas que saem das pessoas que estão infectadas pela sua boca quando elas falam ou cantam. Ah, mas nós vamos garantir, assegurar que vai ter 25% presente. Como é possível fazer isso? Que nível de fiscalização você tem num país como esse? Isso não existe. Agora, qual é o problema que faz com que várias dessas seitas neopentecostais insistam, né, e sejam atendidas pelo Dias Toffoli e pelo Nunes Marques? Eu espero que os outros ministros tenham, né, um mínimo de independência para conter essa loucura no Supremo Tribunal Federal. Qual é o motivo que leva essas seitas neopentecostais a insistir com esses cultos presenciais? Porque ali se arrecada. E se arrecada em dinheiro, em numerário. Se você, ah, mas hoje tem Pix, né? Você pode fazer o culto pela internet e as pessoas que estão ali participando podem contribuir, né, com o TED ou Pix. O problema é que esse dinheiro, você me desculpe ser sincero, ele é rastreado. Dinheiro que entra em banco ou sai de banco, ele é registrado, seja o que for, legal ou ilegal. Dinheiro que pastor recolhe em numerário dos crentes nos seus cultos, não é rastreado. Esse é o problema. Então não tem loucura nenhuma. Tem uma racionalidade lamentável, vergonhosa. Vergonhosa desses irresponsáveis. Essas pessoas são irresponsáveis, não é? E gananciosas, porque elas vivem é disso.
Se o Supremo bate cabeça, Henrique, parece que o grande capital vai pelo mesmo caminho. O Bolsonaro se reuniu na última semana com um grupo de empresários e acabou muito aplaudido sob 350 mil caixões de brasileiros mortos pela Covid. Se reunir com 20 epidemiologistas por videoconferência, claro, o Bolsonaro não quer. Enfim. Só que no encontro estavam apenas figuras afeitas à retórica do ex-capitão e aquele pessoal que está subordinado ao presidente da vez. Uma importante parcela dos endinheirados do país não está nada satisfeito com essa situação. Quem é que sai vencedor nessa queda de braço, Henrique? Porque o perdedor é um só, o povo brasileiro.
Anderson, está muito evidente que esse tal jantar que aconteceu lá em São Paulo, reunindo um grupo de empresários até importante, muito importante na economia brasileira, com o presidente... um presidente Bolsonaro, foi uma tentativa de responder aquele documento que foi feito e teve assinatura de alguns empresários também importantes, muitos ex-ministros, muita gente do mercado, alguns economistas aí conhecidos, não é? Que pediu medidas, que condenou a política do governo Bolsonaro e pediu medidas mais severas no combate à pandemia, entre outras coisas. Então, isso faz parte desse jogo, né? O governo Bolsonaro, ele se move, o bolsonarismo, ele se move também por provocações. Então, já que fizeram um documento que teve repercussão e tal, vamos fazer uma manifestação aqui, né, de um grupo de outro grupo de empresários que é em apoio a esse governo. Alguns jornalistas, foi divulgado que o presidente foi ovacionado, eu não sei, né, não sei se chega a tanto. Mas, enfim, a própria presença desses senhores nesse jantar já é, não é, uma manifestação, uma certa manifestação de apoio a esse governo. E não foram empresários de, não é, de baixo clero, não. O André Esteves é o cabeça aí do BTG Pactual, que é um banco importantíssimo hoje, né? O Davi Safra, do Banco Safra, que é outro banco importantíssimo, e o senhor Trabuco, que é ninguém menos do que o chefão do Bradesco, né? Paulo Scaff, também presidente da Fiesp, esteve presente, entre outros já conhecidos. Eu não sei se essas pessoas já estavam, se pode dizer que eram ligados diretamente ao Bolsonaro ou ao governo Bolsonaro, né? Não posso afirmar isso, mas enfim, a presença deles já é uma manifestação de concordância. Agora, acho que também ficou muito evidente, pelo que eu observei, né, pouco que a gente tem de informação do que aconteceu, não é, vamos dizer assim, o voto de confiança no Paulo Guedes. Porque o que essa gente do, não é, que faz parte aí das grandes empresas, os grandes grupos empresariais no Brasil, quer... é a segurança para os seus negócios, tanto os que já existem, quanto os que eles miram futuramente. E, do ponto de vista econômico, o que eles querem é a afirmação, a continuidade da política de reformas que cortam direitos e benefícios dos trabalhadores e processos de privatização, que é o que a gente teve agora, né? 22 portos e aeroportos privatizados. Aliás, o grupo que arrematou aí maior quantidade, 15 aeroportos, né, foi o grupo CCR, aquele mesmo que cobrava R$ 5,60 por um pedágio da ponte Rio-Niterói em 2015. Hoje, as pessoas que cruzam a ponte como eu, sabem que o atual consórcio, e não estou aqui elogiando ninguém, não é essa a questão, cobra R$ 4,60. Veja, em 2015, então prepara o bolso, porque os aeroportos vão ficar muito mais caros do que já são, porque são caros nos seus serviços, nas suas tarifas. Então, assim, o que que interessa para essa gente? Vai continuar a política de reformas que corta benefícios e direitos dos trabalhadores e do povo? Vai avançar, vão avançar as privatizações? É isso que interessa. Se vai, então estamos com vocês. Agora, isso tudo faz parte desse jogo político, não é? De ação e reação, como funciona o bolsonarismo aí.
Ainda sobre o cenário nacional, Henrique, antes de passarmos para os temas do Rio de Janeiro, alguns representantes que se dizem de esquerda têm tido iniciativas que em nada se assemelham às de alguém que defende a classe trabalhadora. O último foi o deputado Marcelo Freixo, que vai inclusive conversar conosco no programa de hoje. Ele falou em entrevistas na semana passada que vê com bons olhos uma aliança eleitoral visando o governo do Rio em 2022, com figuras como Rodrigo Maia e Eduardo Paes, que foram classificados por ele como representantes de um tal centro democrático. A grande questão é que não é só o Freixo a fazer esse tipo de movimento para os neoliberais. O Ciro Gomes, o próprio Lula, seguem a mesma toada. Essa espécie de ginástica georreferencial de algumas figuras de destaque do campo progressista, chamando de centro esse pessoal de direita, se justifica pelo momento que o país atravessa, Henrique. Como é que você avalia esse tipo de postura?
O Anderson, essa pergunta é interessante, mas vamos ver o tempo que a gente tem para falar sobre isso. A primeira questão que eu quero dizer, frisar, é que eu tenho o maior respeito pela atividade parlamentar do deputado Marcelo Freixo. O maior respeito. Tem sido coerente naquilo que prega, naquilo que propõe, nas iniciativas que toma. E acho que é um referencial, não por acaso, se tornou um referencial político aqui no estado do Rio de Janeiro. O seu mandato, a sua coerência e tudo mais. Isso é uma questão. A outra é, qual é o método que se utiliza para se construir política, para se fazer política? Aí eu tenho profundas divergências com Marcelo Freixo, pelo menos do jeito como as coisas estão se caminhando. Então, assim, eu hoje não tenho nenhuma filiação partidária, não tô à vontade para falar, e eu não acredito nesse método de conversas de bastidores exclusivamente. Conversar, você pode conversar com qualquer um, eu não tenho esse problema, preconceito, inclusive na política, é até saudável que se converse com seus adversários políticos para saber claramente quais são os propósitos deles. Agora, a gente precisa ter referências. Que referências são essas? Eu posso chamar o DEM do Rodrigo Maia, e do Eduardo Paes, de um partido de centro democrático? Alguém esqueceu o que é o DEM? De onde veio o DEM? Lá da Arena, meu amigo, lá da Arena. Lembra do PFL? Lembra da Arena, do governo militar? Então, é um partido de direita. Vamos ser francos, é um partido do sistema. Outra coisa, são partidos que querem, que pregam reformas dentro desse sistema e que são aliados da esquerda. São o que eu chamo de partidos de centro-esquerda. Claramente, eu denomino claramente. Não tem problema da gente falar as coisas. Não estou querendo ofender ninguém. Coloco nesse ramo aí o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, são partidos que propõem reformas dentro deste sistema. Não são filhos deste sistema, não são, como é que se chama, defensores exclusivamente deste sistema que a gente vive. Mas fazem parte desse jogo, enfim, é preciso jogar. A luta política exige isso. E creio que esses partidos, PT, o PSB, o PDT, o PCdoB, talvez a Rede também, o PV, sei lá, são partidos que são aliados da esquerda, porque são de centro-esquerda. Então, é preciso primeiro fazer essa diferenciação. Uma coisa, e eu acho que aí, em vez de ficar fazendo essas conversas que sequer são autorizadas pelo próprio partido ao qual o Freixo está afiliado, e representa hoje, o seu mandato está vinculado ao PSOL, em vez de fazer essas conversas e iniciativas agora, mais de um ano, quase, ainda teremos um ano e meio antes das eleições, com Ciro Gomes, com Lula, com não sei quem e tudo mais, mais útil nesse momento seria uma movimentação no sentido de chamar todos os governadores e prefeitos de capitais a apresentar uma manifestação pública no sentido de dizer que, de acordo com as circunstâncias em que nós estamos vivendo essa pandemia, é preciso paralisar, frear, nesse momento, por algumas semanas, a produção, as atividades nesse país. Isso é mais útil nesse momento. Com todos eles, com governadores do DEM, de todos os partidos, isso é mais útil. Porque não só fortalece e isola o vírus, o coronavírus e o Bolsonaro vírus, isola essa turma, como cria uma alternativa. Olha só, nós aqui esse conjunto de governadores e prefeitos vão fazer um fechamento nas suas cidades, nos seus estados. Essa iniciativa política que hoje a população pede e é necessário, entende? Agora, isto é uma coisa, é uma aliança ampla para tomar uma atitude em relação a uma questão urgente, necessária e que é de sobrevivência do país e do seu povo. Outra coisa é você arquitetar desde já uma ampla aliança com Deus e o diabo para a eleição que vai acontecer em outubro de 2022. A gente espera que aconteça, se não houver percalços mais graves até lá, né? É claro que o ideal é que você construa, né, uma ampla aliança, né, de todos os setores que tenham o propósito de mudar, né, as estruturas desse país. Agora, como vai se fazer isso? É exclusivamente nessas conversas de bastidores, que são legítimas, eu não estou aqui. Eu estou dizendo que o resultado disso é a velha política. O resultado é a velha política. A construção de uma nova possibilidade, de uma alternativa, se dá por baixo. E aí minha divergência com o Freixo, é de método. Onde é que se quer chegar? Olha, nessa pandemia ficou claro que os governantes, praticamente todos, nenhum ouviu médicos, intensivistas, enfermeiros, cientistas, sanitaristas, e tomou as atitudes que achou que devia ou não tomou. Então, o que está faltando para a esquerda fazer política no Brasil, no meu ponto de vista? Um outro método. É de baixo para cima, não é de cima para baixo, não. Com todo respeito às iniciativas do Freixo, acho até que são um bom propósito. Mas isso vai dar, sabe o quê? Em nada. Porque uma coisa é você fazer uma frente para derrotar o Bolsonaro. É legítimo, tem que juntar todos aqueles que estejam em oposição a essa loucura que a gente está vivendo nesse país. É legítimo. Há iniciativas a tomar, e eu já falei de uma delas aqui, que eu acredito que seja papel dos governadores e dos prefeitos de capitais, pelo menos. Outra coisa é governar com todo mundo. Aí, meu amigo, pergunta ao Rodrigo Maia, ao Eduardo Paes, qual é o projeto econômico deles. Não difere muito do projeto Paulo Guedes, do Fernando Henrique, desse que foi, que comandou a economia no governo Lula, do Meirelles. Não diverge, não. Então, do meu ponto de vista, um partido de esquerda e seus representantes, seus dirigentes, seus líderes, tem que estar hoje vislumbrando claramente uma outra forma de fazer política. Que inclui, se hoje não tem consenso dentro do PSOL, por exemplo, é uma sugestão, que se faça no final do ano ou no início do ano que vem, eleições prévias que indiquem qual é a política que o partido tem que seguir. O que não dá é para cada um fazer o que acha que deve, com as suas boas intenções. E acho que uma prévias como essa, por exemplo, deve indicar política, não é para indicar só candidato, não, indicar política, né? E dizer, com a participação, inclusive, de urnas para os eleitores do partido. Teríamos lá as urnas para os filiados, né? Aqueles que estão registrados e tal, que é o que vai valer, mas também uma consulta aos eleitores. Uma urna separada, consulta aos eleitores. O que é que você acha? Qual é a política que o partido deve seguir? E aí, Freixo e outros parlamentares, o Glauber, que já se manifestou contra a posição do Freixo, publicamente e tudo mais, vão seguir a posição do partido. E quem não tiver satisfeito, eu lamento, né? Toma o rumo que achar que deve. Agora, o que não dá é para ficar reproduzindo de forma caricata no meio da esquerda os mesmos métodos utilizados pela direita historicamente, que nos levam a esses acordos que depois vão desaguar, né, nas limitações e nos ataques que a sociedade brasileira vem sofrendo há décadas, né, aos erros, né, e a gente ser cúmplice desse processo. Então, isso me preocupa muito. Eu acho que está errado na política, mas isso é um debate. Agora, sobretudo, está errado no método como está sendo feito.
E a posição da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em relação à privatização da SEDAI, Henrique? O presidente da casa, deputado André Siciliano, está querendo melar a venda da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, mas apenas por uma disputa política com o governo federal. Ele quer, em troca da concessão da empresa, que o regime de recuperação fiscal do estado seja renovado nos mesmos moldes lá de 2017. O interesse público fica absolutamente de lado nessa discussão, Henrique.
Olha, Anderson, essa posição do André Siciliano, ela, nesse momento, né, eu não sei se ele vai sustentar isso até o fim, né, é uma posição, do meu ponto de vista, mais coerente. Porque falou-se em regime de recuperação fiscal. Onde estão as contas que mostram a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro? Pelo que sei, o endividamento é uma bola de neve, né? É uma bola de neve que está consumindo cada vez mais recursos, né? Estados e municípios arrecadam, a maior parte disso vai para o governo federal e não retorna proporcionalmente à arrecadação que é feita por estados e municípios. Então já é um sistema complicado. E envolveu-se, né, com moeda de troca nesse regime de recuperação fiscal, na aceitação disso, a SEDAI. E é por isso, né, a privatização da SEDAI. E é por isso que foi entregue a SEDAI ao comando dos afiliados do pastor Everaldo, aquele mesmo que está envolvido nesses escândalos. E o que a gente viu foi uma série de desmandos. Primeira coisa, desmontaram o corpo técnico da SEDAI. Grande parte dos técnicos experimentados da SEDAI foram afastados ou deixados de lado. Não houve investimento de pessoal, né? A empresa está sendo exposta a uma série de vexames. Isto é proposital, já disse, isso é política, política de privatização. O mais grave é que isso vai, a cada vexame desse, de geosmina, erros que foram cometidos, de produtos químicos que foram lançados ali no reservatório, uma série de equívocos que foram cometidos, que são, do meu ponto de vista, não há nenhum problema técnico, é um problema político mesmo. É de desmonte da SEDAI para oferecer a SEDAI, né, num leilão mais barato possível. Do tipo desses aeroportos aí que saíram com um ágio de 3,5%, na média. Quer dizer, o povo brasileiro investiu, o Estado brasileiro investiu em não sei quantos aeroportos e está devolvendo aí, está entregando para a iniciativa privada a preço de banana. E hoje banana é até muito cara, hein? Não sei nem a preço de que seria. Mas o problema é esse. Então, é preciso sim que esse regime de recuperação fiscal seja revisto, do meu ponto de vista. Não sei se é isso que o Siciliano quer. Mas do ponto de vista do Estado do Rio de Janeiro, a continuarmos desse jeito, é sangria desatada. Espero que na Assembleia Legislativa, né, exista um grupo de parlamentares, né, suficientemente independentes e capacitados para convencer a sociedade e os seus colegas da necessidade de rever todo esse negócio. Porque isso está levando o Estado do Rio de Janeiro não à recuperação, mas a uma falência ainda maior.
No município, Henrique, a Câmara dos Vereadores está discutindo aquela reforma da Previdência que aumenta a alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14%, em mais um ataque ao funcionalismo no nosso país. É aquela velha história, Henrique. Jogar a culpa pelas más administrações no trabalhador. A solução para os cofres do município é aumentar a contribuição dos servidores?
Não, Anderson. Para mim, a solução não é aumentar a taxação dos servidores de 11% para 14% no município do Rio de Janeiro, como também não é em todo o país, em outras cidades, como já se fez. Não é. Aumentar a contribuição do servidor é diminuir aquilo que ele recebe, sem ter a certeza que à frente, mais à frente, quando ele se aposentar, ele de fato vai ter sua aposentadoria em moldes mais dignos, mais decentes. Do meu ponto de vista, a saída é contratar mais servidores, é aumentar o bolo da contribuição. Quanto mais servidores, e isto está claro, falta professor. Em várias escolas, nós temos, faltam professores em diversas áreas. Faltam médicos nos hospitais municipais. Faltam enfermeiros, técnicos de enfermagem, a gente está vendo isso. A reclamação que existe pelo esgotamento das equipes de saúde. Isso é por quê? Porque não tem pessoal para repor. Tem gente virando plantão para poder atender né, a demanda nos hospitais municipais. Fora da pandemia, veja bem, antes você já tinha um problema grave. Não só por falta de insumos e equipamentos, mas sobretudo por falta de pessoal para atender as pessoas. Pessoas que têm que marcar uma consulta para 3, 4, 5, 6 meses depois. Então, o problema não é taxar mais aqueles servidores que já estão na folha. É ampliar a quantidade de servidores. Por que que não se faz isso? Porque não se quer desafiar a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das pérolas do governo Fernando Henrique Cardoso, não é? E que está aí até hoje. Uma das determinações, não é, dessa visão de mercado que hoje comanda o Estado brasileiro e em outros países também. Ou seja, gastar menos, que eles chamam de gasto, para mim é investimento. Pessoal para atender gente nos hospitais, para ter professores em condições dignas, não é, em todas as matérias, nas escolas públicas, criançada, é investimento para esse país, não é gasto. E esse é um exemplo do porquê essa aliança eleitoral proposta, ou, não é, ambicionada por alguns setores aí e tudo mais, com essa gente não dá certo. Porque na hora de governar, é corte nos investimentos públicos.
Para encerrar, Henrique, esse caso que chocou todo o país, que foi a prisão do vereador Dr. Jairinho, ex-Solidariedade, e da sua namorada Monique Medeiros, suspeitos de terem matado o menino Henri Borel, filho de Monique, no mês passado, em um apartamento lá na Barra da Tijuca. A Câmara afastou o vereador do mandato, ele foi expulso do partido em um episódio bárbaro que a gente custa acreditar que alguém teve coragem de cometer. O tal do Dr. Jairinho já é suspeito de envolvimento com milícias e, pasme, era integrante do Conselho de Ética da Câmara. É possível explicar esse tipo de atrocidade contra uma criança, Henrique?
Olha, Anderson, apesar dos requintes aí de crueldade que envolvem o assassinato desse menino, que é uma coisa lamentável, aliás, quero lembrar também do sumiço, no final do ano passado, de 3 meninos na Baixada Fluminense, que infelizmente a polícia do Rio de Janeiro até agora não deu uma resposta, não é? Ou pelo menos não apresentou para a sociedade, não é, alguma coisa concreta a esse respeito, e a gente lamenta muito. Eu queria dizer que, apesar do caso em si ser muito grave, macabro, eu acho que ele descortina, que ele abra uma outra discussão. Em primeiro lugar, como pode este perfil de gente estar hoje no legislativo? E não é um caso, não são 2 casos, são vários casos. Vários casos do que eu chamo de clãs políticos, pode até nem ser, não é, a melhor expressão. Filho de fulano, filho de Beltrano, filho de... Se você pegar o perfil dessas figuras, nunca trabalharam, nunca bateram o cartão. Não sabem a dificuldade que é levar a vida. A única coisa que eles fizeram foi ser filho de fulano e de Beltrana. E são herdeiros políticos que acabam sendo eleitos na esteira dos seus pais e dos seus avós, formando esses clãs políticos que nós temos na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, no Senado e também nas Câmaras de Vereadores. Eu acho que isso é muito grave. É muito grave e mostra o atraso político em que a gente vive, né? E mais grave ainda, quando se trata de um vereador, e aqui não vai nada individualmente contra ninguém, não é, que pertence a um clã político, cuja origem é a ligação com milícias. Isso foi indicado na CPI das milícias, a gente falou do Freixo, ele sabe melhor do que eu sobre isso, a participação do Coronel Jairo, envolvimento do Coronel Jairo, né, que foi coronel da PM. E, não é, e tem sobre ele pesa essas acusações. Todo o pessoal ali da região de Bangu, Realengo e adjacências sabe dessa milícia. Alguns chamam de Liga da Justiça, né? Coronel Jairo já foi inclusive envolvido, chegou a ser preso nessa operação Furna da Onça, que prendeu alguns parlamentares, né, da Assembleia Legislativa. Veja, além disso, né, nós temos o fato de que esse Jairinho, eu não vou chamar de doutor, porque, desculpa, médico que nunca clinicou, para mim não é médico, né? Ele fez um curso, mas não clinicou, nunca trabalhou na área, aliás, pelo que eu sei, nunca trabalhou, posso estar enganado. Ele simplesmente foi líder do governo Paes, depois conseguiu ser líder do governo Crivella, e agora era uma das apostas para voltar a ser líder do governo Paes. Você veja que parlamento, que Câmara de Vereadores nós temos na capital do estado do Rio de Janeiro. Imagina o que tem por aí. Imagina o que a gente tem aí pela região metropolitana, Baixada, São Gonçalo, não é? E todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Então, é um negócio assim complicadíssimo. E qual é o método de ação das milícias? É o método da intimidação. Da intimidação, da violência. De se aproveitar das relações, não é? Que alguns dos seus membros têm diretas com o Estado, policiais, ex-policiais, bombeiros, ex-bombeiros, enfim, essa gente toda. Ter informações privilegiadas e dominar território. E explorar ou segurança, ou insegurança, ou transporte alternativo, ou é internet, é net, enfim, é o diabo, é o gás, é tudo. É terra, né? Tudo, tudo, tudo. Então, os métodos que essas pessoas utilizam, normalmente é o método da intimidação e da violência contra a população mais carente, que não tem no Estado seu aliado. Muito ao contrário. O Estado permite e incentiva. E é por isso que a gente tem hoje aí tantos milicianos e tantas milícias no estado do Rio de Janeiro todo. Isso está se expandindo para todo o país. E é base, inclusive, do atual governo, Jair Bolsonaro. Né? São ligações um tanto complicadas se a gente for fazer aqui, desfiar o rosário das relações da família Bolsonaro com milicianos. Mas nem vou entrar nesse mérito. O que acontece é que este tipo de gente está acostumada à intimidação e à violência. E aí você pega um cara que parece que tem uma patologia, porque não é um único caso de espancar criança, pelo que a gente está vendo, e gera essa situação. E aí talvez, quem sabe, a sociedade acorde para entender, né, que esse tipo de política não pode continuar. Não é possível continuar elegendo gente que é filho de Beltrano e Cicano, que nunca trabalhou e que é de clã político ligado à milícia. Ah, mas na hora de votar eles intimidam. Olha, isso é uma outra questão. E é verdade, precisa ser estudado, abordado e ver como é que vai se encontrar uma solução. Agora, não é possível seguir com isso. Porque os caras estão tomando. Antes eles tomavam apenas o território. Agora eles estão tomando espaço. E veja que a senhora que ele, o cara estava namorando, estava num gabinete, assessora, ganhando 16 mil reais, como assessora de um membro do Tribunal de Contas do município. Foi exonerada agora, mas não tinha jeito, né? O escândalo estourou. Veja que tipo de relações vão sendo construídas e tomando o aparelho de Estado. Tomando o aparelho de Estado. Então, é muito complicado. Do meu ponto de vista, esse não é o doutor Jairinho. É o Jairinho do clã do coronel Jairo, que está ligado ou há muitas acusações de ligação com milícias.
Henrique Acker, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, quero agradecer mais uma vez a você, a toda a equipe aí do Faixa Livre, ao pessoal da Band, aos interespectadores, pela paciência de nos ouvir e dizer que estou sempre disponível para a gente conversar. Um abraço a todos.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. E antes de irmos para o nosso primeiro intervalo, eu quero aproveitar para, em meio a tantas notícias ruins, dar a vocês uma ótima notícia, que foi a vacinação do nosso querido Paulo Passarinho, apresentador aqui do Faixa Livre, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi imunizado com uma das doses produzidas em parceria entre a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Daqui a cerca de 90 dias, o Paulo será imunizado com a segunda dose para ficar definitivamente livre dos problemas provocados pela Covid-19. Eu quero aqui homenagear o nosso querido Paulo Passarinho. A Celeste já havia sido imunizada também com a AstraZeneca. E muito em breve os dois deixarão para trás esse drama que é o novo coronavírus. Parabéns, Paulo. Todos nós aqui da equipe do Faixa Livre ficamos muito felizes com essa notícia, felizes e aliviados também. Viva a ciência brasileira, viva o Sistema Único de Saúde. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.